Fala galera, tudo bem? Eu, Vitor Cardoso, estou aqui com meus amigos Petro Habib.
Fala, comunidade ágil, beleza?
Cíntia Ruiz.
Oi, oi.
E uma super amiga minha. Vou falar que é convidado especial, porque todos aqui são especiais, né? Então agora vou falar que é uma super amiga minha aqui, Karina. E aí,
E aí,
Karina, tudo
Carol,
bem com
como é?
você?
Olá, tudo bem? Daqui tudo certo.
Show de bola. Então, Karina, estamos aqui hoje, né, nesse podcast para a gente falar um pouquinho sobre trilhas de carreira e já para a gente poder começar a esquentar os nossos motores aqui. Queria que você contasse um pouquinho aí da sua trilha de carreira de agilidade aí. Então, falar um pouquinho como começou a agilidade na sua vida e como é que foi o seu início para entrar nesse mundo de agilista aí até o momento que você está hoje, para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor.
Beleza. Bom, hoje eu sou agilista aqui, trabalho em time de desenvolvimento de software aqui no time do Vitor, na Globo. E eu sou de formação, eu sou engenheira de produção. E eu comecei a minha carreira no mundo de gestão de projetos, fazendo planejamento, sendo PMO. E aí eu fiquei cerca de 5 anos, né, nesse caminho, quase 6 anos. E foi o momento que aconteceu a minha transição de carreira, que eu comecei a buscar a ser agilista. E aconteceu de uma maneira que foi inesperada, assim. Eu tava na minha área trabalhando e começou a vir um software para minha área e o meu líder pediu para eu ser a stakeholder ali para receber aquele software e tudo mais. E aí eu falei, bom, eu sei que para software tem outra metodologia de gestão. Comecei a pesquisar ali, vi agilidade. Eu já tinha visto sobre agilidade na minha especialização. Eu fiz especialização em gestão de projetos, então eu tinha um pequeno overview do que era. Mas assim, mesmo pesquisando, eu era uma stakeholder, mas assim, eu fazia de uma maneira que não era a corretinha, né? Assim, eu mesma desenhava as telas, olha que loucura, eu desenhava as telas e passava ali para quem falava comigo, falava, não, tem que ser assim, tem que ter esse botão, tem que ser assim. Então, eu fazia o papel de stakeholder, de PO, de UX e passava para eles e eles faziam. Mas eu gostei muito, mesmo fazendo tudo errado, assim, né? Eu gostei muito, assim, de software e eu falei, cara, deve ser muito legal trabalhar com isso. Então foi quando começou ali a abrir o horizonte, mas foram mais de um acontecimento ali. Quando eu comecei a pensar em mudar de carreira mesmo, eu falei, pô, eu tenho que atualizar meu currículo, eu tenho que treinar para entrevista. Eu tô, sei lá, 5 anos sem fazer entrevista, 6 anos, eu não sei mais como é isso. E aí eu chamei uma consultoria para fazer currículo, e nisso eles fizeram comigo, falando assim, cara, você vai bem em entrevista? Eu falei, não, eu acho que eu não performo bem. Me falaram, bom, você sabe quais são seus pontos fortes? Eu falei, acho que não. Aí eles pegaram e falaram, bom, vamos fazer uma metodologia, vou aplicar em você um teste, chama metodologia DISC. Foi até a Bia Rodrigues, uma menina que eu conheci, ela é maravilhosa. Então ela fez meu currículo, assim, ajudou a fazer meu currículo e aplicou essa metodologia antes. E ali eu comecei a descobrir meus pontos fortes. E aí eu falei, caraca, e eu não usava os meus pontos fortes quando eu estava no meu trabalho naquela época, e o que eu tinha de forte eu também não usava. E aí eu falei, caraca, eu acho que eu entendo então por que que eu estou infeliz aqui, e pô, eu quero procurar um trabalho que eu consiga usar esses pontos fortes, e eu encontrei na metodologia ágil um lugar onde eu poderia utilizar. Então foi bem importante que quando eu decidi efetivamente fazer essa transição, eu já fui mais segura, falando, cara, eu tô indo pro lugar certo. Eu tô indo onde eu sei que vai dar um match bem bacana com o que eu tenho. Então eu comecei a minha caminhada nisso. Aí começaram os estudos, e aí também começaram assim, uma sequência de coisas erradas que eu fiz durante esse período. Por exemplo, eu já comecei focando muito em certificação, em estudar, mas eu não consegui efetivamente aplicar o conhecimento. Então isso acabou também causando um estresse. Eu falava, gente, eu estudo, 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 eu consigo aplicar. E aí já foi mais um passo ali que eu pensei, cara, eu preciso aplicar isso em algum lugar. Aí foi quando eu comecei a trazer para o meu trabalho atual algumas questões que davam um match ali onde eu estava, e também comecei a procurar um trabalho voluntário. E no trabalho voluntário eu consegui aplicar bastante. Começou de fato a ficar mais palpável ali que poderia acontecer. Mas aí eu também vou deixar vocês falarem um pouco, senão eu vou ficar falando aqui pra caramba. Mas podem perguntar aí.
Mas você é a nossa
Sensacional.
convidada, né? Você que tá aqui para falar. A gente tá aqui só para tirar uma dúvida, uma pergunta em cima da outra, né, Vitor?
Com certeza. E eu já vou começar trazendo aqui uma outra questão. Quando você começou a trabalhar nessa questão de ver seus pontos fortes e tal, o que que você descobriu durante essa jornada? Assim, quais são as habilidades e características importantes que você falou, pô, eu tenho, é importante isso na agilidade, ou que você falou, pô, não tenho, mas também consigo desenvolver. Então, quais são as dicas que você dá aí sobre esse prisma de habilidades e características aí?
Certo. No teste que eu fiz, que é a metodologia DISC, o meu ponto mais forte foi o Izinho do DISC, que foi influência, e que está muito ligado à comunicação, e que é algo que na agilidade a gente tem que ter, que a gente fica o tempo todo se comunicando, falando com pessoas, tentando trazer ali, fazer as pessoas se sentirem bem e tudo mais. Então, esse ponto foi o mais forte que eu falei, cara, vai dar um match legal. E um ponto que para mim não era tão forte assim, era o que fala sobre execução, sobre você ficar ali executando um trabalho ali que era repetitivo. Isso foi marcante, porque no meu trabalho era um perfil bem executor. E eu falava, cara, eu percebo hoje que isso não me fazia tão feliz, porque era um ponto que em mim não era tão forte assim. E que acaba que na agilidade, a gente tem que executar, nós temos artefatos de entrega, mas não é aquela coisa assim, certinha e com muito planejada e aquela coisa ali. Você faz como se fosse um ritual mesmo ali todos os dias, aquela coisa, aquele trabalho o tempo todo. Então, esse foi um ponto aí bem forte que o teste do DISC mostrou para mim.
Diz que é maravilhoso. Tem várias ferramentas na internet. Você pode buscar aí, é DISC. Busque aí, que é bem legal para você. É uma boa ferramenta de autoconhecimento, né? E aí, Karina, me ajuda aqui. Você falou que você fez várias coisas erradas, né? Tipo, focou nos estudos, que eu particularmente acho certo, e nas certificações. E aí, que dica você daria para alguém não cometer os erros que você cometeu?
Foi importante mesmo os estudos, é bem essencial. Mas o meu erro foi, eu estudei muito e não aplicava. Se eu pudesse voltar ao passado, eu estudaria, tiraria uma certificação, se fosse, e aplicaria. E aí, no momento que eu estou começando a rodar ali, eu estou conseguindo entender e aplicar os conceitos, aí eu iria para um próximo e iria aplicar. Mas eu acabei, quando a gente estuda, 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 a gente fica muito no mundo das ideias. E pelo menos para mim começou a ser estressante, que eu falava, cara, e agilidade é uma coisa que é simples no mundo da ideia, assim, o conceito é simples, mas na hora de aplicar, a gente vê que não é tão simples assim. Então, acabou que o meu erro foi esse. Eu estudei muito, fiquei no campo das ideias, mas eu, por exemplo, eu era PSM1, mas não sabia rodar uma retrospectiva com os agilistas. Eu sabia o que tinha que ter uma retrospectiva, mas o fazer mesmo, eu não sabia. Então, esse foi o principal erro que eu cometi, porque eu estudava muito, assim, eu virava madrugada estudando, e eu falava, gente, eu estudo, 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 não consigo aplicar, o que que tá acontecendo? E aí foi quando eu encontrei uma escola de agilidade que ensinava, assim, no beabá, ensinava a mexer no Jira, no Azure, ensinava a fazer uma retrospectiva, e para mim, assim, cara, foi transformador. Para mim, eu falei, gente, então é realmente possível, e aí era mais palpável e eu conseguia aplicar mesmo. Ali, onde eu estava, não só no trabalho, mas na vida real também. Assim, eu fiz um dori-dode de roupa suja, literalmente, coloquei assim na máquina, falei pro meu marido, eu falei, ó, tá aqui, vamos seguir esse dori-dode aqui para lavar roupa, pra gente conseguir
Agilidade
lavar uma
ajudando
roupa
até nos
limpa.
relacionamentos, tá vendo?
Exatamente, ajuda.
Muito bom, Karina. E quando você estudou, 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 e você estava sentindo falta de ir para a prática, de ver como que aquilo iria funcionar efetivamente nos times, o que mais teve assim, de discrepância na sua visão entre o que você leu e que quando você foi ali para a prática, você, cara, o by the book não funciona, não está nem perto da realidade desse meu cenário aqui. Qual foi o maior choque que você teve em relação a isso?
É uma excelente pergunta, porque não foi só um, foram vários, porque a cultura, quando a cultura não vai de encontro ali, agilidade, tudo fica muito mais difícil. Uma daily, por exemplo, pode acabar virando uma reunião de microgerenciamento, porque acaba que se a cultura for uma cultura de microgerenciamento, vai ser. A daily acaba virando um status report. Então, para mim, isso foi muito chocante, porque na essência da agilidade, a gente não controla o que o outro está fazendo, a gente confia no outro. Mas se a cultura não estiver seguindo isso, se, por exemplo, você estiver em um lugar que cobra resultado, que cobra entrega todos os dias, a todo momento, é difícil implementar. E acaba virando até um engessamento do que uma fluidez ali no trabalho das pessoas. Então, para mim, isso foi bem marcante.
Muito bom. E você falou aí sobre a questão que você fez vários treinamentos. Eu fazia, cara, duas perguntinhas aqui. A primeira é qual é o treinamento que você dá para quem quer iniciar? E a outra aí é quais são as dificuldades que você acha que as pessoas podem encontrar no mundo da agilidade e que não está escrito em lugar nenhum. Tu fala, pô, ninguém nunca me falou isso na vida, não, pô. Pegadinha.
Primeiro, sobre os treinamentos. É, eu iria para um treinamento bem mão na massa, para se eu pudesse voltar ao passado para iniciar, porque aí você já estuda e já coloca ali em prática, mesmo que seja em algum pequeno ambiente, por exemplo, na sua vida pessoal, ali na sua casa, já coloca em prática em algum momento. Isso reforça muito e ajuda no aprendizado. Então, eu procuraria um treinamento mão na massa. Eu encontrei um muito bom, e aí até trazendo aí o nome, foi na API Ágil. Eles são extremamente mão na massa ali. Então, para quem quer aprender, é maravilhoso fazer o curso deles. Talvez tenham outros, mas eu acabei indo com eles, fazendo com eles, e foi um investimento maravilhoso. Aí agora sobre coisas que ninguém conta. No caminho da agilidade, a gente encontra pessoas que não acreditam na agilidade, porque e acham que o jeito que elas trabalharam sempre funcionou e que vai continuar sempre funcionando daquele jeito, e podem ter medo de tentar algo novo, podem achar que vai mais bagunçar do que organizar. Então, existe esse tipo de resistência que o agilista acaba tendo que passar e tendo que ser forte ali e ter esse poder, essa habilidade de influência, de trazer e de mostrar que, cara, pode dar certo, vamos aos poucos aqui colocando, vamos testando, se não der certo a gente faz de novo, faz o que for necessário para dar certo. Então, isso ninguém me contou. Isso aí eu fui aprendendo na prática mesmo.
Quando o bicho começa a pegar naquela retrospectiva, um dedo na cara de um, um dedo na cara de outro, treinamento nenhum te fala que isso vai acontecer, né? Esse é sempre um exemplo que eu lembro
Exatamente.
quando eu escuto alguma coisa que, ah, é muito teoria. Na teoria, a retrospectiva vai funcionar lindo, vai todo mundo falar o que fizemos, o que aprendemos, o que podemos melhorar. Na realidade, é, né, porrada, tiro, bomba, às vezes, tudo ao mesmo tempo junto.
E às vezes também silêncio. Pode ficar aquele silêncio, você pergunta, ninguém fala, você fica
Pior,
assim,
vou te falar, eu
já
acho que é
olha.
pior, hein? Eu acho que é pior.
Pois é. Foi isso.
Pegando dica aí já nessa tua questão do silêncio, o que que faz quando ninguém fala? Qual é a dica que você dá aí pra gente poder quebrar esse gelo, então?
Olha, é fazer perguntas até você instigar o outro a falar. É perguntar mesmo se a gente chega numa retrospectiva e fala, ah, o que foi bom na retrospectiva e ninguém fala nada, é refazer a pergunta de outra forma. Ah, teve algo que você fez que você achou que foi legal, ou que alguém fez e que você achou que foi legal. Aí se ninguém falar nada, refaz a pergunta de novo. Mas às vezes também o silêncio acontece para as pessoas pensarem no que elas têm que fazer. Então deixa um tempinho ali. Mas se vê que não vai fluir aí fazendo perguntas, até a pessoa trazer ali o que de fato aconteceu. Mas tem também a confiança que a gente tem que trabalhar, que é nos bastidores, é antes da retrospectiva chegar. Que é você ligar para um, ligar para o outro e tentar ali ver o que está acontecendo no time, como você pode ajudar. Tem essa questão também.
Perfeito. E quais são as alegrias que você já teve aí trabalhando com agilidade também, que não vem colocado em nenhum livro também? O que que você traz aí de, putz, isso aqui foi um negócio que eu vivenciei, que foi muito bom e tal? Então, assim, para também a gente falar que tem pedras no caminho, mas também tem flores no caminho também, né?
Bom, tem os feedbacks que o time traz e que eles falam assim da vida deles. Teve um feedback uma vez que eu recebi que foi assim: Karina, aqui na empresa que eu trabalhava antes, eles ficavam gravando a minha tela e monitorando para ver se o meu mouse estava se mexendo ou não. E a cada tantos tempos, 2, 3 minutos, eu não lembro exatamente, eles iam lá e tiravam um print da tela do desenvolvedor para ver se ele estava trabalhando ou não. Então, era algo assim que deixava ele sufocado. E ele trabalhava e falava, cara, isso eu vou entregar. E ele ficava sufocado. E ele falou assim, cara, e aqui não. Aqui eu tenho liberdade para poder trabalhar, para poder entregar. E se em algum momento ficar muito difícil o desenvolvimento e eu não conseguir entregar ali naquele prazo, eles vão entender que realmente eu preciso de mais tempo para fazer. E assim, para mim, isso foi um feedback que eu falei, cara, que bom. Então tá cumprindo o papel, porque tá deixando o dia a dia da pessoa mais leve, a pessoa tá tendo mais tempo para ser criativa, para fluir, para poder correr atrás, e tendo a liberdade mesmo de poder desenvolver, de poder trabalhar ali, sem ter alguém ali controlando o tempo todo. A pessoa tem essa confiança. Então, são feedbacks assim me trazem muita alegria, porque é muito bom a gente trabalhar em um ambiente leve e que a pessoa possa. Enfim, colocar ali, ter tempo para poder trazer o que ela sabe, poder fazer um trabalho legal e com as pessoas confiando nelas, né? Esse foi um feedback, acho que talvez uma das maiores alegrias que eu tive vendo os efeitos da agilidade na vida do time mesmo.
O nome desse software é VoiceWare. Eu fiz um post recente, tá bombando lá fora, tá fazendo maior sucesso lá fora, as pessoas estão adorando, instalando e controlando cada vez mais. E o que é assustador, porque a gente fala tanto sobre a questão da confiança, como você falou, e você tem um software como esse que demonstra que não existe nenhum tipo de confiança no trabalho que a pessoa está fazendo, sem falar que você está fazendo microgestão, não está olhando para o resultado, para a entrega, e sim o que a pessoa está fazendo ali, minuto a minuto, né, a cada passo do que a pessoa está fazendo. Se uma empresa tem esse software para ficar monitorando o que as pessoas estão fazendo, como nós, no papel de Agile Coach, conseguimos intervir para conquistar a confiança desse time? O que você acha que a gente poderia fazer se a empresa, né, já tem, ele instalado, pior, não tem, e aí chega e fala: pessoal, a partir da segunda-feira da semana que vem, vamos instalar aqui o VoiceWare na máquina de todo mundo. E agora?
Caramba, que sinuca de bico, hein? Isso aí. Porque, assim, a própria liderança ali que colocou esse programa não confia no desenvolvedor. E aí o agilista fica no papel de, pô, o cara não vai ter a confiança ali do líder. Quem é que vai. Ele fica imaginando o agilista que tem que fazer esse controle, que tem que pegar o que esse software traz e tem que fazer isso. Eu fico imaginando como deve ser ruim, né, fazer isso. Eu realmente não sei quem faria nessa situação que você trouxe. Se seria o agilista ou não. Mas eu tentaria me aproximar do time e pelo menos segurar a mão e falar assim, ó, tô aqui com você, na chuva, mas tô aqui do seu lado. Eu faria isso. Mas é uma situação bem complicada. Ainda mais quando vem em cima, né? E o agilista tem que aceitar e não pode fazer nada pra. Ou eu tentaria falar com a liderança e falar, gente, não coloca isso, nada a ver. Acho que talvez eu iria por esses dois caminhos, de tentar falar com quem trouxe essa ideia do software e ao mesmo tempo dar a mão ali pro time, pro desenvolvedor, e falou, ó, tamo junto aqui.
E abrir vaga todo mundo junto para outro lugar. Onde seja possível ter a confiança.
Como o agilista ajuda nisso? Distribuindo os currículos,
Né, Cíntia?
colegas. Ai, que horror, gente, que horror.
Mas são verdades que a gente precisa dizer de vez em quando, né?
É.
Que o livro não vai dizer para gente, não tem jeito.
Tá vendo? Não tem esse nenhum curso de agilidade. Como se
Não,
comportar
sem
com
dúvida.
coisas, né, extraordinárias que vão acontecer. Eu acho que isso que eu estava falando é muito importante, assim, a gente aqui falando, né, num episódio sobre trilha de carreira e tal, das pessoas se prepararem para fazerem migrações. É muito importante elas entenderem que tem coisas que só a experiência te traz. Não adianta, não vai ter em livro nenhum, não vai ter em curso nenhum. Todo dia na vida de alguém que trabalha com agilidade, com TI, com produto, é um dia diferente. Então, assim, você vai passar por situações que não estão descritas, que ninguém descreveu ainda, que estão acontecendo ali com você. Imagina esse caso que o Petrus colocou aqui. Pode não ter acontecido com ninguém ainda. Quando o agilista chegou na empresa, podia já estar o software, ou quando ele chegou, pode ter saído o software. Então, assim, não adianta. É aquele lance que eu estava conversando com o pessoal na comunidade hoje mais cedo. Não adianta vender um curso e achar que você vai ganhar 5 dígitos de salário com 2 semanas e que você está pronto para ser um mega agilista sinistrão, porque isso não vai acontecer, né?
Não mesmo.
Tem um ponto aí que também é legal comentar, né? Até pegando esse gancho aí do Petros e da Karina, que tem gente que não bota o software, mas o gerente, o líder ali é o software em pessoa, né? Só personificado ali. Eu fui num evento semana passada, e é engraçado como nesse evento a pessoa falou a dificuldade que ele tinha para lidar com a nova geração. E aí perguntou se outras pessoas também tinham essa mesma dificuldade. Eu falei, cara, eu não tenho problema nenhum com a nova geração, funciona super bem comigo e tal. E ele falou, não, pô, porque eu fiquei ali olhando, o cara fica 20 minutos na mesa dele e sai. Aí eu pensei já, pô, já sei porque que ele tem problema com a nova geração, quer ficar microgerenciando as pessoas ali. Então colabora muito aí com o que foi dito, e realmente é uma situação complicada, né? São aquelas situações que a gente quer colocar agilidade, mas o ambiente não está pronto, não está com nível de maturidade para agilidade. E eu vou pegar essa perguntinha aí também, já botando essa pimentinha aí, como é que a gente consegue ir gerando essa consciência sobre a construção do ambiente, mais do que do time, porque o time ele acaba sendo um pouco a consequência do ambiente, né? Então, como é que a gente consegue ir gradativamente ali, sensibilizando as pessoas sobre esse tipo de necessidade, de menos controle, de mais confiança nas pessoas, e que também não tem cronograma, existe um planejamento, mas que ele pode ser adaptado de acordo com a necessidade também. Então, assim, quais são as dicas que você dá aí para quem está nesse ambiente que ele não está nada propício para a agilidade também, né?
Então, essa pergunta, ela varia muito de acordo com o cenário que a pessoa está. Podem ter diferentes cenários, é bem importante ter uma leitura inicial para ver o que a pessoa pode trazer de fato. Mas ela pode fazer algo evolutivo e começar muito pequeno e ir mostrando que o pouco que ela está fazendo está dando certo e ganhando uma confiança com isso, para poder chegar a algum lugar. Por exemplo, o Kanban é algo que a pessoa pode trazer. Ela coloca ali um quadro Kanban no trabalho dela, faz uma gestão à vista. Então, assim, se ela tiver um trabalho presencial, cara, coloca na parede. E aí o gestor da pessoa, a liderança, já vai olhar para aquilo de frente, vai falar, ué, isso aqui está organizado. E ela já pode começar já mostrando como a organização tem um efeito bom para a equipe dela. E aí ela vai vendo as atividades. O Kanban, você coloca ali o que está para ser feito, o que está em andamento, o que está já feito. E você consegue ver ali em qual etapa está cada uma das atividades a serem feitas. Então, esse pode ser um primeiro passo. Você já vai mostrar uma organização, eles vão ver que o time está produzindo. Logo depois, você pode vir, pode colocar um WT, pode limitar a quantidade de atividades. Então, você vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra. E aí, quando você vê, vai ganhando credibilidade naquilo e eles vão vendo que funciona. Então, pode ser um bom caminho, se for aplicável ao cenário ali que a pessoa está tendo.
Outro ponto aí também é que quando as empresas estão começando a implementar a agilidade, de querendo colocar a agilidade em prática, é muito comum também botar o agilista para cuidar de centenas de times ali também. Queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso, sobre o compartilhamento do agilista em vários times também. Entendo que muitas empresas também não conseguem, às vezes, ter um investimento necessário. Mas o quanto de time assim no agilista você acha que assim, até esse volume, pode ser um, pode ser o que você quiser, o agilista consegue de fato trabalhar com qualidade no time? Porque a gente falou um pouco ali que você trouxe sobre o tempo de entrega do desenvolvedor, que tem muito a ver com a qualidade de entrega dele. Então, essa pergunta um pouco voltada também no aspecto do agilista ali. Quantos times mais ou menos um agilista consegue cuidar com qualidade?
Nesse caso também depende muito do cenário, porque tem times que são mais maduros na agilidade e tem times que não, que são mais iniciais ali. Então depende também da configuração ali da própria empresa, e tudo mais. Eu já cuidei de dois times simultâneos e eu posso dizer que não foi uma experiência assim tranquilinha, porque você participa de, enfim, duas dailies, você vai ali tocando, você tem que fazer duas retrospectivas, tem que fazer duas reviews. E conforme a quantidade de times vai aumentando, você também vai ter que aumentar. E não só a questão da cerimônia, mas a questão de ajudar o time, de ajudar a retirar os impedimentos, a entender as pessoas do time, a entender como que você pode ajudá-los. Então, assim, conforme vai aumentando, vai ficando mais difícil você cuidar ali de tudo, você dar conta efetivamente de tudo. Quando eu atuei, foi até minha primeira experiência oficial ali como SM, como Scrum Master, foram dois times. E foram times de aproximadamente 9 pessoas, 9, 10 pessoas cada um. E era muita coisa, era muito trabalho. E tem agilista que cuida de 3, de 4, e eu não sei como consegue, porque para mim já foi extremamente pesado ali cuidar desses dois times. Mas também depende da fase. Se o agilista chega, o time já está maduro, já está rodando, já consegue ser autônomo, o agilista já vai ter um pouco mais de facilidade, talvez ele até consiga ali levar com mais tranquilidade. Então, é isso.
Muito bom. E queria também entender um pouquinho, o Petro comentou ali sobre o Agile Coach também, que você diferenciasse um pouquinho para a gente aí o trabalho do agilista do Agile Coach também, para todo mundo que está nessa sopa de letrinha, entendendo esse monte de nomezinho aí, consiga entender essas diferenciações.
Boa. O agilista, ele trabalha diretamente ali com o time, ele tem uma visão a nível de time, a nível operacional. E o Agile Coach, ele já tem diferença entre os dois.
Tá na hora de mandar aquela polêmica boa agora, né? Aquela que a gente sempre pergunta ali. E é se o agilista precisa ou não precisa saber o raio da programação se for cuidar de time de desenvolvimento. Esse assunto já deu o que falar para todos os lados aí. Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião sobre isso.
Então, eu não sou programadora. Eu não sei programar. No máximo, uma macro ali no Excel, muito mal feita. Eu não sou programadora. Mas eu sou uma pessoa que, quando eu entro num lugar e eu não sei, eu pergunto. Então, assim, quando eu entrava num time, eu não sabia, por exemplo, eu não sabia o que era um merge. E aí eu chamava o desenvolvedor no cantinho, sem atrapalhar ele nas atividades deles, e fazia uma pergunta ou outra: poxa, o que é um merge? Aí ele ia lá e me falava. E isso também, de certa forma, ajudou a fazer com que o próprio time tomasse as decisões ali que eles precisavam, porque quando a gente se reunia e eles falavam de algo muito técnico, eu perguntava, eu falava: gente, mas isso aqui é para quê? E aí eles iam ali falando e eles mesmos encontravam as respostas enquanto me respondiam, e eles mesmos já resolviam ali o que precisava. Então, de certa forma, me ajudou a fazer, a me ajudou a ajudá-los a serem autônomos e a resolverem os problemas deles. Então, de certa forma, me ajudou. Então, se tem uma polêmica, o meu lado é que pode ajudar um agilista a não saber programar, porque ele pode até ajudar o próprio time a encontrar respostas ali com as perguntas básicas que ele faz, e acaba fluindo ali.
Legal. Na sua opinião, Karina, quem é o melhor amigo do agilista? O PO, o tech lead, o time?
Boa pergunta, eu tô aqui pensando, que eu acho que todo mundo tem que ser o melhor amigo dele. Porque o agilista acaba ajudando todo mundo, ele tem que ter esse papel ali de poder ajudar todo mundo, de facilitar a vida de todo mundo. Agora, se tem um melhor amigo, aí é uma boa pergunta. Eu acho que não, eu acho que tem que ser todo mundo o melhor amigo dele.
Pedro gosta dessa pergunta, né? Quando eu fiz o episódio de PM, PO também, ele também mandou essa. Tem que ser todo mundo colega de trabalho. É isso.
Vocês estão igual o pai que tem dois, tem mais de um filho. Não tem o preferido.
É isso.
Tem.
Tu vai perguntar pro Vitor qual filho ele prefere? Não vai, gente. Não tem isso. Não
Tem,
pode.
claro que tem. Você é filha única.
Eu não.
Então você sabe
Eu
quem que
também
é o
não.
filho preferido dos seus pais.
Vai que o pai tem um, a mãe tem outro, não é mesmo?
Não, isso é bem capaz. O pai tem um, a mãe tem outro.
Já equilibra um pouquinho. Esse episódio tá cheio de polêmicas também fora da agilidade. Mas aí eu ia voltar para Karina com uma polêmica dentro da agilidade. A gente estava discutindo também no grupo esses dias sobre a função do SM especificamente morrer nas empresas, porque, enfim, se os times vão se tornando cada vez mais autônomos, teoricamente, né, pode botar muitas aspas aí, eles não precisaria de um SM para cada time. Eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre essa polêmica também.
Nossa, eu estava lendo sobre isso outro dia, num livro Treinamento de Equipes Ágeis, da Lisa. Esqueci o sobrenome dela, Lisa alguma coisa. Mas ela fala muito sobre isso. Ela fala que todo time, ele precisa, em algum momento, ele pode falhar em algum valor ágil, ele pode acabar ali indo por um outro caminho. O time tem configurações, ele muda, entra gente, sai gente, às vezes precisa ali relembrar valores, relembrar princípios. Então, em todo momento, o time, ele precisa de alguma forma voltar a isso. Ele pode até ser autônomo, ter alguém ali que pega e faz, mas a figura do agilista é importante para ajudar ele a não se desviar desses valores. E se tem alguma coisa acontecendo que ele não está vendo, a figura do agilista ajuda ele a ver também. E eu achei muito interessante essa visão dela, porque é isso. É diferente, por exemplo, o agilista, ele não é uma pessoa indispensável dentro do time. Muito pelo contrário, ele tem que ser dispensável, o time tem que sobreviver sem ele. Mas ele também tem um papel importante, que é poder, se ele está lá no time, ele ajuda o time a relembrar esses valores e a conseguir rodar. Então, é até um certo assim pleonasmo, porque ao mesmo tempo que ele é indispensável, ele acaba tendo essa importância também de ajudar o time a performar. Mas o bom agilista, ele é dispensável no time. Eu não sei se eu respondo a sua pergunta, porque eu falei, acabei falando dois pontos.
Respondeu,
Mas
respondeu, tá tudo certo. Não tem resposta certa para isso, né? É o que você acha pro futuro. Pode acontecer tanta coisa, gente.
Eu acho que essa pergunta ela é mais até do lado de que as empresas querem matar o papel do SM do que o SM ter essa visão de que ele deve se tornar indispensável, sabe? Eu vi, agora eu acho que nem tanto, mas no ano passado estava uma moda muito, entre aspas, de, cara, muita gente entrando no mercado sem saber qual que era o papel dela, a empresa sem saber o que esperar. Obviamente, isso não trazia nenhum tipo de resultado. Cara, a gente não precisa de SM, o PO faz esse papel. Como se o papel do PO já não fosse gigante, o papel da SM também. E aí eu vi muita empresa fazendo ou tentando ir por esse caminho de não precisamos de agilistas aqui. O PO ele resolve o problema.
É, a última vez que aconteceu isso comigo, né? Literalmente aconteceu isso comigo. Eu fui a SM e PO ao mesmo tempo de três times. O que aconteceu foi que depois de poucos meses eu saí da empresa, porque no caso tinha surtado. Então, assim, né? Não tem a menor condição de um ser humano fazer todos os papéis, fazer todos os papéis bem. E aí eu tenho certeza que eu sacrifiquei o papel de SM em cima do de agilista, porque era o que eu gostava mais. A verdade é essa. Então, eu tenho certeza que os times, coitado desses times, me desculpem. Enfim, eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha na época. Era isso, assim. Não tem condição de você. Tocar a bola, cabecear, chutar pro gol, defender e ainda ser o técnico do time. Não dá, né?
Muito bom aí. E é engraçado isso daí, porque assim, se a gente for pegar, às vezes, o papel da jurista como a secretária ágil, como o pessoal fala que é só marcar cerimônia, dá para fazer. Só que você vê o quanto está deturpado a visão sobre a jurista como um todo, né? Então, é um bom ponto aí. Se tem esse pensamento, é porque provavelmente estão se precipitando aí sobre a visão do jurista. Quer complementar aí,
Verdade.
Petros?
Não, não, só concordar mesmo. E, enfim, assim como tem alguém que tem a ideia genial de instalar boisware na máquina de todo mundo, tem alguém que tem essa ideia genial de que, pô, calma aí, a Cintia tá ali, ela já é PO, pô, a gente não precisa de SM, bota ela pra ser PO e SM de três times. Vai dar super certo, claro que vai.
Só o tempo de da mente mudar de um time para o outro, de um produto para o outro, de uma entrega para outra, só isso aí já tava bug, né?
Com
E
certeza.
olha que eu era mais jovem, hein? Eu era bem mais jovem.
Vamos lá, pessoal. Estamos aqui chegando no final do nosso episódio aqui, que deixa aqui uma última perguntinha para a Karina também, para ajudar aí nas pessoas que têm interesse em fazer essa migração, ou às vezes nem sabem ainda se quer, se não quer, o caminho da agilidade. Na verdade, são duas perguntas em uma. A primeira é: não sei se é exatamente isso que eu quero. Como é que eu faço para começar a degustar? E a outra é: tenho certeza que é isso que eu quero. Como que eu faço para ingressar?
Bom, se a pessoa não tem certeza, eu diria para a pessoa fazer um teste mesmo ali para descobrir se ela tem uma aptidão ali para aquilo, se ela tem pontos. Também ela pode desenvolver, mesmo se ela não tiver, ela pode correr atrás e desenvolver, mas é importante ela saber, porque ela tem uma inclinação natural até para isso ser fluido para ela gostar. Então eu diria para essa pessoa ali fazer alguma reflexão, autoconhecimento, para ver se realmente é isso que ela quer e procurar uma mentoria. Aí, isso que eu vou falar já é para quem tem certeza do que quer. Procurar uma mentoria que vai ajudar a pessoa nesses passos que ela vai seguir. Vai ajudar ela a tanto ir pelos cursos certos. O próprio mercado oferece muitos, uma variedade imensa de cursos. E nem todos, talvez, vão ajudar a pessoa no momento que ela está. Essa mentoria pode ajudar a pessoa a aplicar a agilidade ali no dia a dia dela, na vida dela. E eu daria também uma dica da pessoa fazer trabalho voluntário. E essa dica eu recebi de uma mentoria, assim. Foi algo que eu, no LinkedIn, o CEO, assim, de marketing, pegou e publicou. Ele falou, ah, pessoas que querem fazer mentoria e tal, entrem em contato comigo. Eu falei assim, esse cara nunca vai, eu vou mandar um direct pra ele, mas eu acho que nunca vai acontecer. E aconteceu, ele marcou comigo ali 30 minutos, mas assim, que foram valiosíssimos para mim. E um dos pontos que ele falou para mim, eu estava no momento, ele nem era de agilidade, ele era de marketing, ele ajudava pessoas a conseguirem novos empregos. E aí ele falou assim, olha, procura um trabalho voluntário. Ele abriu meu LinkedIn e falou assim, eu vejo você só trabalhando aqui, você não tem um trabalho voluntário. E as empresas gostam quando a pessoa faz muita coisa, elas gostam de pessoas ocupadas. Então assim, coloca um trabalho voluntário, coloca algo que você consiga de fato mostrar que você está usando aquilo ali, que você tem alguma experiência para aquilo que você vai conseguir. Então, eu diria para a pessoa ter uma experiência, seja num trabalho voluntário, seja no próprio trabalho que a pessoa tiver, seja em qualquer atividade que ela faça, a pessoa conseguir ter experiência para chegar numa entrevista e falar: ó, eu consigo usar isso, eu consigo aplicar de fato. Então, eu diria para a pessoa aplicar. E até quando ela co consegue colocar em prática esses princípios, ela consegue ver se ela realmente quer seguir aquele caminho ou não. Porque às vezes a pessoa está bem determinada no início, mas quando vai colocando a mão na massa e vai vendo, falando, acho que não é muito por aqui que eu quero seguir. Então ajuda a pessoa nesse momento. É como se fosse um teste ali para ela ver se ela consegue, se ela quer aquilo. Então eu diria para a pessoa fazer isso. Colocar em prática, procurar uma mentoria em uma escola, a pessoa vai aprendendo, vai colocando em prática e vai vendo se é esse caminho. Isso vai ajudar, inclusive, nos momentos de fazer entrevista e tudo mais.
Sensacional, Caína. Muitíssimo obrigado pelas explicações aí. Foi muito bom ver a sua experiência, as dicas que você deu aí sobre o processo de essa trilha de formação, como foi importante também. Você trouxe aqui várias vezes o quanto o erro no meio do caminho te ajudou em vários aspectos ali, né? As pessoas hoje em dia têm medo de falar sobre o erro e tal. E você falou várias vezes sobre as questões que você fez de forma equivocada, sempre com a intenção ali de estar certo, e hoje, com a sua experiência, você vê que poderia ser feito diferente. Mas o tentar da forma que você sabia no momento foi a melhor forma que você encontrou. Então, muito obrigado aí por todas as suas explicações, por compartilhar a sua experiência, foi incrível. Sensacional.
Obrigada, Vitor, Cíntia, Petros. Foi muito bom o nosso papo.
Obrigada, volte sempre.
Ô, Karina, valeu, obrigado. Valeu, galera. Valeu, comunidade ágil.
Valeu,
Valeu!
tchau. Valeu.